levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz.
Shalom, aleluia.
Nossas maldições, ele sofreu para.
Shalom, Portugal. Shalom, Chicos, Piauí. Shalom, Brasil.
O seu sangue derramou para nos resgatar.
Shalom, Itália. São Paulo, aleluia, Portugal, shalom, Brasília. Jesus, shalom, São Luís do Paraitinga. Shalom, família querida. Jesus é o nosso Senhor. Pão da vida, Cláudio Clara.
Deus é Manuel.
Aleluia.
Deus é Manuel. Deus é Manuel. Deus aqui conosco para nos curar.
Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos reunidos agora, Senhor. Estamos longe uns dos outros, mas todos estamos perto de Ti, Senhor, pela fé, pelo Teu amor que nos une, Senhor. Ô Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus que a Tua revelação santa venha sobre cada um de nós, Pai. Pai, nos dá entendimento da Tua palavra santa, do Apocalipse, Senhor. Nos ajuda a contextualizar o que for possível e que a Tua palavra seja viva, eficaz, poderosa em nós, Senhor. Para que o Senhor possa operar através de nós, na nossa geração, Pai. Senhor, eu peço a Tua proteção santa sobre cada lar agora, Pai, que está aqui me acompanhando. dessa cobertura do sangue de Jesus, presença dos teus anjos, que desça o céu, Pai. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui como é feita no céu, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Shalom, shalom, meus irmãos queridos. Deus te abençoe. Louva a Deus, porque nesse domingo, anteontem, né? Pude ir à casa do Pai. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E foi muito lindo, foi maravilhoso. É bom estar na comunhão com os irmãos, é bom poder estar louvando a Deus ao vivo, né? Não com música eletrônica. E foi muito bom. Os cultos têm sido maravilhosos. Nós já retomamos, né, o culto da Rede Union, jovens e adolescentes, no sábado, 19h30. E no domingo, os dois cultos, 8 da manhã, 8h30 da manhã e 19h. Maravilhoso. Medição de temperatura na entrada, álcool em gel, cadeiras separadas. Assim que termina o culto, todas são higienizadas com toda a segurança. Agir como se tudo dependesse de nós. Orar como se tudo dependesse de Deus. Essa confluência da terra com o céu faz a mão de Deus agir. Amém? Deus te abençoe. Vamos diretamente aqui agora para a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje, dando sequência ao nosso estudo de Apocalipse. Hoje eu quero falar sobre as duas testemunhas de Apocalipse. Como eu comentei com você, a gente não vai seguir uma ordem cronológica, tá bem? Até porque é difícil. A Apocalipse é um livro de revelação e ele não está escrito numa ordem cronológica. Tem revelações que vêm e vão. E, então, algumas coisas nós vamos passar por ela mais de uma vez, mas o importante é que você receba o entendimento, e mais do que o entendimento, a unção do Apocalipse, porque foi escrito com um propósito santo. Deus escreveu isso para os seus filhos, para os cristãos, até porque quem não é cristão, quem não tem o Espírito Santo, nem acredita na Bíblia, muito menos no Apocalipse. Amém? Então, pega a sua Bíblia. Nós vamos passear muito pela Bíblia. Eu vou rapidamente, tá bom? Se você se perder, você só ouve, para a gente não ficar truncando, porque eu quero ver muita coisa com você hoje. Mas eu quero dar os versículos, quero passar por eles, para que você veja que tremenda que é a Bíblia, como ela é toda interligada. Como o apóstolo Pedro disse, né, que a Bíblia é um livro que é escrito por homens santos, dirigidos da parte de Deus. Então é um livro todo ele escrito pelo Espírito Santo. Aleluia. Vamos para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, que fala das duas testemunhas. Já vamos explicar onde é que isso se encaixa em tudo. Tá bem? Apocalipse 11. Tá comigo? Amém. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, aos povos, aos gentios. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Levanta-te e mede o templo de Deus. Nos eventos finais, nos eventos agora do fim dos tempos, eu digo agora porque os sinais já estão todos aí, o templo de Deus lá em Jerusalém já terá sido reconstruído. O templo terá sido reconstruído. E eu quero ler um versículo com você que talvez vá te surpreender. Você sabe que a igreja de Jesus Cristo, os salvos, verão o anticristo? Marca aí Apocalipse 11, tá bom? É bom você ter algumas marcaçõezinhas. E nós vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2, eu lerei do verso 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, o dia de Cristo, o dia da volta de Cristo, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém te engane, que você permaneça firme nas tuas convicções, não se mova facilmente, nem por espírito, nem por uma carta, nem por uma revelação, nem por um novo evangelho. Ah, acharam alguma coisa nova nas grutas de Qumran, um novo manuscrito, ou um novo guru, um novo profeta. Ninguém te engane, ninguém te engane, porque a volta do Senhor não se dará de maneira nenhuma, sem que antes venha a apostasia. Aquele que nega, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai se manifestar antes da volta de Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aliás, desde o princípio, essa foi a razão da queda de Satanás, porque ele quis ser igual a Deus e quis ser acima de Deus. Ele quis usurpar a posição de Deus. Isso está descrito em Isaías 14, por exemplo. Bem, o templo. O primeiro templo, o templo de Salomão, majestoso, glorioso, foi destruído pelos babilônios. Depois, na época de Esdras, Neemias, Deus permitiu que fosse construído o segundo templo. Não com a glória do primeiro, mas foi construído o segundo templo, lá em Jerusalém, no mesmo lugar, no Monte Moriá, naquele monte onde Abraão ia sacrificar Isaac. Ali mesmo, foi construído o segundo templo, que foi destruído no ano 70, por Roma, pelo imperador romano. E desde então, desde o ano 70 da nossa era, a única coisa que existe ainda do templo é um muro, que é chamado Muro das Lamentações. Mas o templo vai ser novamente construído, o terceiro templo. E a vinda de Jesus não se dará antes que o anticristo se manifeste, e ele inclusive vai... Muitos cogitam que o terceiro templo será construído com a ajuda do anticristo. É, a gente vai falar mais para frente do anticristo e algumas especulações que até já há por aí. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, para não desviar tanto, tá? Como eu disse, a gente vai voltar muitas vezes para algumas coisas. Mas o importante é o seguinte, será que Israel quer construir o terceiro templo? Há interesse de Israel? Sim, há muito interesse. Inclusive, há um instituto do templo. Você pode entrar na internet, busca lá Temple Institute. Pode pôr Instituto do Templo em português, mas se você puser em inglês, você vai chegar direto lá. Tem o Instituto do Templo, que nós, quando estivermos em Israel, visitamos o Instituto do Templo. Certamente visitaremos novamente quando formos agora o ano que vem. E lá no Instituto do Templo, além de nós vermos como era o templo, os utensílios e tudo mais, mais ou menos como era o funcionamento, ali eles passam um filme. Nós vimos isso. Eles passam um filme de como será o terceiro templo. Eles já têm o projeto, já têm os utensílios, já têm tudo pronto para a construção e eles anseiam e almejam a construção do terceiro templo. E você pode perguntar, mas por que não foi construído ainda? Porque ele deve ser reconstruído no mesmo lugar, no lugar onde ele deve estar, onde foi o primeiro e onde foi o segundo templo, é onde será o terceiro templo, mas ali mesmo existe uma mesquita, uma grande mesquita islâmica. Quando você vê aquela foto de Jerusalém, você vê aquele grande domo dourado ali, essa é a mesquita, ali é o lugar do templo. Então isso é um empecilho que só Deus sabe como será removido, esse empecilho, entre aspas, né, para que o templo seja construído ali. Amém? Mas o fato é que Israel tem interesse, sim. Olha, o Pedro coloca aqui, o Instituto do Templo é dedicado em todos os aspectos dos mandamentos divinos para Israel, para construir uma casa para a presença de Deus, o templo sagrado, no Monte Moriá, em Jerusalém. Obrigado, Pedro. Pedro está escrevendo para nós lá da Itália. Então, isso está tudo preparado, Israel está pronto. Assim que não houver mais esse impedimento da mesquita que está lá, o templo será reconstruído. E olha, meu irmão, minha irmã, quando você ouvir dizer que o templo está sendo reconstruído, é mais um sinal iminente da volta de Cristo. Bem, a igreja será arrebatada, o anticristo começa as suas articulações, a gente vai depois ver isso, tá? Vai ter um governo único mundial e tal, a igreja será arrebatada, a igreja de Cristo será arrebatada, e nós lemos um versículo, né, sobre o arrebatamento numa dessas outras lives, mas eu quero até ler com você aqui, tremendo, a gente está em Apocalipse, vai lá para o Apocalipse capítulo 7, porque as duas testemunhas vão se manifestar depois do arrebatamento da igreja de Cristo. Apocalipse 7, por favor, veja comigo lá, Apocalipse 7, 11. Jesus mostrou para o apóstolo João, na revelação do Apocalipse, ele mostra isto, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão. 7, 9, Apocalipse. Uma multidão a qual ninguém podia contar. De todas as nações e tribos e povos e línguas. Jesus disse que esse evangelho será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então virá o fim. E João viu uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E veja isso, Apocalipse 7:11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais, os seres viventes, que são os querubins, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Assim seja. Eu quero enfatizar com você o seguinte: aquela multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações, a igreja que subiu no arrebatamento, estava diante do trono com todos os anjos, os anciãos, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, todos os anjos. Por que isso? Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto a igreja aqui está na terra, os anjos do Senhor, do Altíssimo, estão aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. O Senhor, os anjos do Senhor estão agindo aqui no planeta Terra, ministrando, servindo, trabalhando a favor, a serviço dos que vão herdar a salvação. Nós, a igreja. Quando toda a igreja subir, todos os anjos sobem também. O Espírito Santo vai com a igreja. Imagina como vai estar a situação aqui na Terra sem a igreja, que é a luz do mundo, sem os anjos de Deus, ficarão só os demônios, sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está mais pairando sobre a superfície das águas, o Espírito Santo está habitando nos filhos de Deus. Imagina como será a Terra. Bem, pois então, nesse tempo, nesse momento que a igreja sobe, começa a grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos. Deus descreve isso claramente, serão 7 anos. Mas nos primeiros 3 anos e meio, na primeira metade da grande tribulação, ainda não haverá paz. Até a palavra fala, nós leremos no momento oportuno, que diz: quando todos estiverem dizendo paz, paz, eis que sobrevirá a repentina destruição. Os primeiros 3 anos e meio, haverá moradias, porque uma grande parte da população da Terra vai sumir. Vai haver moradia, vai haver recursos naturais, combustível, vai dar uma diminuída na população da Terra. E o anticristo estará governando, falando de paz, de harmonia entre todos os povos, todos são iguais, pode fazer tudo, divirta-se. Na primeira metade, nos primeiros 3 anos e meio. Por falar nisso, quantos são 3 anos e meio? 42 meses, ou 1.260 dias. Pegou? Amém? Bem, vamos ver. Vamos dar uma olhada em Daniel 9:27. Profeta Daniel 9:27. A Bíblia está toda interligada. Daniel 9:27 diz assim, o profeta Daniel, que também teve revelação dos tempos, dos fins. Daniel 9:27 fala do anticristo. Ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana. Semana de anos, 7 anos. E na metade da semana, depois dos primeiros 3 anos e meio, uma semana de anos, tá? São 7 anos. Ele firmará uma aliança com muitos por 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares no templo. Porque quando o templo for inaugurado, e o anticristo, muitos especulam que o anticristo dará ajuda para negociação, para que a mesquita saia, ele vai ajudar que haja paz e que vamos reconstruir o templo. Só que na metade, depois de 3 anos e meio, ele vai falar para toda a adoração, para tudo isso, e ele vai se assentar no templo. Nós lemos lá em Tessalonicenses, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, depois dos primeiros 3 anos e meio de paz, entre aspas, já é a grande tribulação, a igreja já subiu, aí ele se manifesta. Ele manda parar todos os sacrifícios de cordeiros e tal, ele entra no templo e ele se assenta no templo como Deus. E, voltando para Daniel 9:27, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Aleluia. Espero que você não se confunda com tanta informação que eu vou passar para você, mas depois você vê de novo essa live. Amém. Bem, então vamos voltar lá para Apocalipse 11 agora, tá bem? Apocalipse 11. Onde nós estamos, a igreja foi arrebatada, já se passaram 3 anos e meio, e na metade dos 7 anos, o anticristo ele vai interferir lá no templo e vai para lá. E aí o Senhor fala, vamos ler de novo então Apocalipse 11, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, Apocalipse 11:1, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Quem é que vai estar frequentando o templo e adorando? Os judeus. Os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias. Eles esperam pelo Messias. O Messias já veio, Cristo, e vai voltar. Quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja. E os judeus, a menos aqueles judeus que já se converteram a Cristo, irão. Os outros não. Estarão aqui na terra, no reinado do anticristo. Mas eles permanecem sendo povo de Deus. Deus tem uma aliança com Israel. Depois nós vamos ver que Deus sela 144 mil de Israel e tal. Mas então Deus fala, olha, veja lá, veja o estado espiritual, Messa, como é que está o templo? Como é que está a adoração do templo? Como é que estão os adoradores do templo? Eles estarão lá adorando, até que virá o anticristo e fala, para com tudo, certo? Deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Mais 42 meses, mais 1.260 dias, mais 3 anos e meio. Então, nesses segundos 3 anos e meio, muita gente vai para Jerusalém, muita gente vai estar lá indo para o templo, vai lá frequentar. Olha, quando eu era jovem, uma vez alguém me falou o seguinte: repara como Israel é peculiar, o país Israel. Naquele tempo eu nem entendia muito bem sobre Israel, não entendia muito bem por que que Deus escolheu esse povo, eu não entendia. Mas ele me falou: repara como não passa um dia sem que tenha notícias de Israel. E eu sempre reparei isso. Passa a reparar isso agora. Não passa um dia sem que você veja notícias de Israel em algum lugar, em alguma mídia. Um país pequeno, muito pequeno, mas tem notícia todo dia de Israel. Tem até um livro escrito por um apóstolo amigo meu que fala: Israel, o relógio de Deus, né? Então, aí as nações vão estar indo, vão estar frequentando Israel, frequentando Jerusalém, vão estar indo para o templo, vai virar, não sei, atração turística. E nesse tempo, então, quando começa a segunda metade da grande tribulação, que vai ser o tempo de juízo tremendo de Deus na terra, a gente vai ver isso. A igreja já subiu, lembra? Aí Deus fala, então, no verso 3: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, vestidas de panos de saco. Não imagine que eles virão e estarão lá em Jerusalém vestidos de pano de saco, comendo gafanhotos, como João Batista. Eu entendo. Olha, há muitas interpretações para a Bíblia, inclusive isso que eu falei aqui do arrebatamento. Tem alguns que creem que a igreja fica na grande tribulação, outros acham que não, sobre o templo mesmo. Mas vou dar uma visão que é a minha, e alguns teólogos, muitos teólogos também têm essa visão. Eu creio que essas duas testemunhas, vestidas de pano de saco, eu entendo como humildade. Eles virão como pessoas humildes. Não serão embaixadores, não serão diplomatas, não terão poder financeiro. Serão duas pessoas normais, humildes. Mas Deus vai dar a eles poder para testemunhar, para profetizar. Lembre-se, não tem mais Espírito Santo na Terra. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tem mais igreja na Terra para pregar o Evangelho. Não tem mais os anjos de Deus na Terra. Mas ainda tem seres humanos. E Deus ama o ser humano. Deus sabe que virá um juízo final, e a destinação eterna da humanidade para o reino dos céus ou para o inferno. Então, Deus nunca exerce o juízo sem avisar. Deus dá oportunidade para o ser humano de se arrepender. Então ele manda duas testemunhas com poder para testemunhar. Amém? Tudo bem? Verso 4, Apocalipse 11, 4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Que duas oliveiras e que dois castiçais? Isso Deus revelou para Zacarias, o profeta Zacarias. Eu vou ler aqui Zacarias, capítulo 4, verso 11. Zacarias é no finzinho do Velho Testamento, antes de Malaquias. Malaquias é o último do Velho Testamento, antes vem Zacarias. Zacarias 4, 11. Veja lá. Deus mostrou para Zacarias, e Zacarias disse: falei mais e disse-lhe: que são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: o anjo respondeu: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quem? Ele teve uma visão. Voltando lá para Apocalipse 11, verso 4, fala que essas duas testemunhas que Deus vai enviar, que profetizarão por 1.260 dias, são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então são os dois ungidos de Deus, do Criador. Aleluia! Por que que esses dois homens têm que ter tanto poder? Porque eles vão confrontar o anticristo. O anticristo estará reinando. Lembre-se, ele já vai ter se manifestado lá no templo, querendo ser adorado como Deus. E nós veremos aqui que o anticristo vai fazer sinais e prodígios e maravilhas. Só que Deus manda duas testemunhas para... É uma guerra espiritual. Amém? Está comigo? Vamos lá. Verso 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, se alguém quiser fazer mal a essas duas testemunhas, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, porque durante 3 anos e meio Deus vai manter essas duas testemunhas profetizando e falando de Deus e da palavra e tudo mais. Amém? Se alguém quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca. E aí, o meu entendimento é de que essas duas testemunhas serão Elias e Moisés. E eu quero te mostrar por quê. Elias e Moisés. Eu creio que eles não virão vestidos de Elias e Moisés, eles virão como pessoas. Jesus, depois da ressurreição, ele estava no caminho de Emaús com 2 discípulos, eles não reconheceram que era Jesus com o corpo glorificado, né? Jesus, quando estava na praia e os discípulos estavam pescando, e Jesus estava esperando por eles na praia assando um peixe, eles não perceberam inicialmente que era Jesus. Então eu creio que Moisés e Elias virão, e não com cara de roupa do século deles, né? Mas como pessoas desta era. Até porque eu creio que todas as redes mundiais de televisão e de rádio vão estar divulgando as coisas que eles vão estar falando e fazendo lá em Jerusalém. Assim como vão estar divulgando todas as coisas que o anticristo vai estar fazendo e falando. Bem, então eu quero ver com você alguma coisa rápida. Por isso que eu falei, a gente agora vai passar rapidamente pela Bíblia. Sairá fogo da sua boca, uma das testemunhas. Eu vou lá para 2 Reis capítulo 1. 2 Reis capítulo 1, do 9 ao 12. Fala de Elias. 2 Reis 1, do 9 ao 12. O rei Acasias, ele caiu de uma altura e ele ficou enfermo e ele queria saber se ele ia morrer ou não. Então ele chamou mensageiros para consultarem um deus, Baal Zebub. Porque ele era idólatra, ele não foi um deus... Acasias não foi um deus que serviu ao Deus vivo, o Deus de Israel. Então ele foi consultar Baal Zebub e Deus fala, olha Elias... Não, desculpa, vou fazer um parênteses. Rafael, Elias e Moisés, não existe reencarnação. Não existe, por isso, aguenta até o final aqui, porque eu vou te falar sobre Moisés e Elias. Moisés e Elias não tiveram uma morte, como as outras pessoas tiveram. Viu? A Bíblia fala em Hebreus que ao ser humano está destinado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. A gente nasce e morre uma só vez, e depois disso vem o juízo. Viu? A Bíblia nunca fala sobre reencarnação, fala sobre ressurreição. Por isso é importante mesmo essa sua pergunta. A gente vai ver que Moisés e Elias, eles têm algo diferente de todos os outros. Moisés, Elias e Enoque, na verdade. É tanto assunto, né, para a gente falar aqui. Mas, bem, então Acasias, ele foi consultar Baal Zebub e Deus falou, Elias, vai lá e diga para... Acasias, acaso não há Deus em Israel para você consultar Baal Zebub em vez de consultar ao Deus vivo? E ele fala isso para Acasias. Acasias ficou furioso e manda 50 soldados para trazerem a força, a vara, trazerem Elias ao seu encontro. Então aqui em 2 Reis 1:9. Segunda Reis 1:9. Então ele enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que Elias estava assentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50 soldados, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa, os segundos 50 soldados. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio. Aí teve uma postura diferente. Ele pôs-se de joelhos diante de Elias, suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a nossa vida, a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este e não temas. Então Elias foi ao encontro do rei Acasias. Bem, nós vemos então que Elias, ele pediu a Deus e Deus mandou fogo do céu. Um dia os discípulos de Jesus até falaram: Senhor, essa cidade não quer nos receber. Queres que façamos com Elias e pidamos fogo do céu para destruir esta aldeia? Lembra-se? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para matar, veio para salvar. Bem, então Elias tinha esse poder de mandar fogo do céu, poder de Deus, na verdade, não é? Voltando lá para Apocalipse, eu creio que não foi Enoque, viu? Alguém me perguntou, não poderia ter sido Enoque? Talvez dê para a gente comentar sobre isso, amém? A gente tem bastante assunto, essa palavra é tremenda. Voltando lá para Apocalipse 11, agora no verso 6... Apocalipse 11, 6, estas duas testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem foi que fez isso? Se você quiser só anotar a referência, Elias, em 1 Reis 17:1, tá? 1 Reis 17:1, Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou e choveu. Então, Elias também fez isso com relação à chuva. E aqui Apocalipse 11, no verso 6, diz que essas testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Quem fez isso? Quem foi o único que na Bíblia fez isso? Transformou água em sangue, o rio Nilo, Moisés. E tem poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Moisés, através do poder de Deus, ele enviou aquelas 10 pragas para o Egito. Logo, essas duas testemunhas, os dois ungidos que Deus vai enviar para confrontarem o anticristo e o seu poder, tem poder para consumir os seus inimigos com fogo, tem poder para fechar o céu para que não chova. Imagina não chover sobre o planeta Terra. Imagina isso. Serão tempos de grande tribulação. A gente está falando nos segundos 3 anos e meio, terríveis. E tem poder para transformar água em sangue e trazer pragas quantas vezes quiserem sobre a Terra. Amém. Como foi a morte de Moisés e Elias? Elias não morreu. Agora vamos ver essa referência. É importante você abrir lá. 2 Reis 2:11. 2 Reis 2:11. Elias, 2 Reis 2:11. Ele foi levado ao céu num redemoinho. 2 Reis 2:11. E sucedeu que indo eles andando e falando, Elias e Eliseu, seu discípulo, 2 Reis 2:11. Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Eu quero pedir perdão, porque como eu estou falando, eu não estou podendo ver as mensagens todas, mas eu vi que uma irmã está pedindo oração, a Sueli. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa vida, Senhor, com a tua unção de cura. Pai, todos nós agora estamos em concordância. Pai, o Senhor disse que se dois aqui na terra concordarem, será feito no céu. Eu peço a unção de cura para essa irmã, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo essa enfermidade, repreendo essa lesão, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Pai, que o Senhor toque na vida da tua filha e ela recebe agora, irmã, a cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai parar, Sueli, em nome de Jesus. Coloca a sua mão agora sobre o seu ouvido, tá bom? Recebe a unção do Senhor, em nome de Jesus. Para a surpresa dos médicos e para a glória de Deus. Amém. Assim foi com Elias. Elias não teve uma morte natural, ele foi levado ao céu. Enoque também, tá? Mas Enoque não fez esses sinais que Elias e Moisés fizeram. E Moisés, como foi a morte de Moisés? Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Eu vou ler aqui o verso 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E Deus mostrou a terra prometida para Moisés, mas falou: Moisés, você não vai entrar. Quem entrou para conquistar foi Josué, né, o seu discípulo. E ali, naquele monte onde ele subiu, porque Deus disse que era para ele subir naquele monte, diz aqui o verso 5. Ali, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe. O Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-Peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. A morte de Moisés foi peculiar. Ele subiu ao monte e não desceu, e ninguém mais teve notícias dele. O Senhor o levou. E tem algo muito especial também nessa questão de Moisés, porque a palavra mostra lá em Judas, no livro de Judas, que está antes do Apocalipse, Judas, verso 9, que nós vemos ali que o diabo, Satanás, ele queria o corpo de Moisés. E o corpo de Moisés. A gente vê lá em Judas, capítulo, Judas, só tem um capítulo, no versículo 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. O arcanjo Miguel é o arcanjo do Senhor, é o general dos exércitos celestiais, o arcanjo Miguel. O próprio Miguel, quando contendia com Satanás, Satanás é um querubim ungido, Satanás é muito forte. O arcanjo Miguel não ousou proferir palavra de juízo contra ele, mas Miguel usou arma secreta. Ele disse: o Senhor te repreenda. Aleluia. Essa arma secreta eu também tenho. Não importa o tamanho da potestade do principado, fala: o Senhor te repreenda, espírito imundo, em nome de Jesus. Né? Mas aqui nós vemos que o corpo de Moisés, algo peculiar tem aí com relação ao... Por que que Moisés queria o corpo? Por que que Satanás queria o corpo de Moisés? Né? E finalmente nós vemos, que até o Rafael colocou aqui, obrigado Rafael, que no Monte da Transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte onde ele foi transfigurado, quem foi que aparece para conversar com Jesus Cristo? Vamos dar uma olhada lá? Está relatado em mais de um evangelho, mas eu vou ler em Lucas. Lucas 9, 28. Veja lá, Lucas 9, 28. Aleluia! Estamos passeando pela palavra do Senhor. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas 9, 28. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes, e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Moisés e Elias aparecem para conversar com Jesus Cristo acerca do plano da salvação, o plano perfeito de Deus, acerca da morte de Jesus Cristo, que se daria logo depois, lá em Jerusalém. Amém? Então, por tudo isso, eu creio que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias. Mas vamos voltar lá para Apocalipse 11, 7. Apocalipse agora 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, terão se passado 3 anos e meio, quando acabarem o seu testemunho, Apocalipse 11, 7, a besta que sobe do abismo, e essa besta está descrita em Apocalipse 13, é o anticristo, lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. O anticristo vai vencer essa guerra contra as duas testemunhas e vai matar as duas testemunhas. Marca aí. Eu vou ler Daniel 7:25. Daniel 7:25. Daniel também teve essa visão. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Um ano, 2 anos e metade de um ano. 3 anos e meio. Então ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Lembra que nós lemos lá em Tessalonicenses? Ele vai se opor a tudo que é Deus e se refere a Deus. Destruirá os santos do Altíssimo. E ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Na versão, a NVI, a nova versão internacional, fala que o anticristo procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. Nesse tempo que os judeus estarão felizes, porque eles reconstruíram o templo, eles estão esperando o Messias, né? O anticristo ele vai se apresentar como se fosse o Messias. O anticristo, o anti-ungido, ele vai lá no templo como se ele fosse o Messias. E aí ele vai querer mudar, ele vai querer alterar a lei de Deus, que para os judeus é a Torá, os profetas, né? Ele vai alterar a lei de Deus e vai querer mudar os tempos das festas religiosas, ele vai querer alterar tudo, dizendo que ele é Deus. Olha só tudo isso. Amém? Então, voltando lá para Apocalipse 11, agora no verso 8. Essas duas testemunhas serão mortas. Verso 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações, porque ainda ficarão na terra muitos povos, tribos, línguas e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Deixa aí, deixa apodrecer esses dois que nos importunaram com esse negócio de palavra de Deus, de Jesus. Agora que a gente está bem, não tem mais ninguém falando sobre isso, porque enquanto os cristãos estão na terra, eles falam de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, palavra de Deus, pecado, salvação, não é? Arrependimento. E eles vão estar em paz, eles estavam em paz por 3 anos e meio. De repente vem lá o anticristo e se assenta no templo, ele se acha Deus e fala que ele é Deus, começa a querer mudar tudo, quer mudar tudo, e aí vem as duas testemunhas e confrontam, e confrontam, e confrontam, e ninguém consegue matá-los, e eles fazem sinais e prodígios, até que finalmente eles são mortos. pela besta, pelo anticristo. Todos comemoram, fala que eles vão dar presentes uns para os outros, comemorando que aqueles dois que estavam atrapalhando a humanidade morreram. Ninguém enterra, deixa eles aí, para poder ser. Como é que as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações verão? CNN, Al Jazeera, todas as televisões, redes, cabo, todo mundo vai estar, todos vão ver, todos vão saber. Ainda mais com a tecnologia 5G que está aí sendo implantada, hein? E aí é um ponto incrível. A China está querendo fazer uma aliança com Israel para construir um grande porto lá em Haifa, do lado de um porto que já existe. A China tem um grande interesse de um gasoduto que passa pela Grécia e vai mandar o gás de Israel para a Europa. E a China já quer estar nisso, como eles estão em todos os lugares. E como parte dessa negociação, eles estão querendo levar para Israel o 5G, a tecnologia do 5G. Você sabe que com essa tecnologia, onde você estiver, vão saber onde você está. A gente vai chegar disso depois, né? Não é o assunto de hoje. Mas, bem, voltando aqui, o importante é que eles vão estar lá três dias e meio, vão ficar lá. Verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, os dois mortos ali, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Atormentado, falando da salvação, do julgamento, do juízo. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Bem, nesse tempo de guerra entre as duas testemunhas de Deus e o anticristo, que serão 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, finalmente o anticristo acaba vencendo. Mas isso é para que se cumpra as escrituras. Então veja aqui, agora estamos terminando, viu? Estamos terminando. Apocalipse 13, do 4 ao 8. Apocalipse 13, do 4 ao 8. A população da terra, aqueles que ficaram, a igreja já não está mais, Apocalipse 13, 4, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão é Satanás. Tem a besta que subiu do mar, que é o anticristo, e a besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Então existe uma trindade satânica. Dragão, a antiga serpente que é Satanás, o anticristo e o falso profeta, que é a imitação de Deus, de Satanás imita Deus, o anticristo imita Cristo, e o falso profeta imita o Espírito Santo, porque o falso profeta concede poder ao anticristo. Bem, então, a população da terra vai adorar o dragão, Apocalipse 13, 4, que é Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, o anticristo, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ele venceu até aqueles dois tão poderosos que estavam importunando a terra. Ele vai trazer mesmo paz para a gente. E foi-lhe dada ao anticristo uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra. Veja isto. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqueles que vão ficar para a grande tribulação e vão acabar adorando Satanás, porque não sabem. não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Quando você entrega a tua vida para Jesus Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida. Você recebe o Espírito Santo como selo e garantia da tua salvação. Como é precioso conhecer a palavra de Deus. Amém? E depois disto, depois disso, acaba os 3 anos e meio, acaba os sete anos, vem o juízo. Então eu vou lá para terminar, terminando com Apocalipse 11, 15. Tá? Porque nós lemos até o Apocalipse 11, 13, lembra? Houve um terremoto, 7 mil homens morreram, as duas testemunhas subiram, acabou o tempo deles profetizarem, acabou o tempo deles anunciarem a salvação. Verso 14, Apocalipse 11, 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: o rei, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quando o sétimo anjo, então logo depois que as duas testemunhas vão para o céu, o sétimo anjo toca a trombeta. Olha o mistério da sétima trombeta. Veja Apocalipse 10, 7. 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Se cumprirá o mistério de Deus. Como anunciou aos profetas seus servos. Então ele toca a trombeta. Os reinos do mundo vêm a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o que acontece? Então, eu vou ler esse finzinho. 11, 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E aí vem outros eventos, outros acontecimentos. Mas o fato é que ali, quando termina os 7 anos, Deus toca, o anjo toca a trombeta e Deus vai passar a reinar. Aleluia. Bem, vimos tantas coisas. Tem uma pergunta aqui: o reinado de Cristo sobre a Terra é quando? É o milênio. Nós vamos falar sobre o milênio, tá bem? Essa nuvem de gafanhotos é mais um aviso de Deus sobre o flagelo da fome em toda a Terra? Ou é uma coisa à parte de tudo isso? Olha, eu vou falar numa outra live também. Eu vou falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que ali tem o flagelo da fome, da guerra, da peste e da mortandade. A gente vai falar sobre isso, tá bem? E vamos falar sobre o milênio também. Na verdade, eu creio que tudo isso que tem acontecido, que toda a estrutura mundial foi muito abalada agora com essa questão do Covid, toda a geopolítica está sendo reorganizada. Tudo isso eu creio que mesmo que é um prenúncio para o governo único mundial. A gente vai falar também do governo único mundial, tá aqui na Bíblia. Quando o anticristo estiver reinando, vai haver um governo único mundial, 10 países e tal. Tá bem? Fala sobre a marca da besta, que ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. E talvez essa coisa da vacina seja um teste de fazer a humanidade toda entrar em linha. São sinais, tá bem? Mas não fique apavorado. O importante é saber que está tudo previsto, está tudo predito. E quem é salvo é salvo. Sabe, eu não estava até aqui nesse plano, mas eu vou ler só um versículo aqui para você no Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, para que você termine essa palavra com alegria e com esperança, e não com temor. Amém? Aqui, Apocalipse 22. Apocalipse 22, 10. Vamos iniciar com essa palavra, amém? Apocalipse 22, 10. E disse-me, Jesus disse a João, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou ainda mais, outras versões falam. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Fique em paz. Coloca a sua esperança no Rei da Glória, Jesus Cristo. Nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. O Senhor é contigo, viu? E o poder da igreja é muito grande. A igreja é o corpo de Cristo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Por isso eu quero orar por você agora. Foi muito bom estar com você. Depois eu vou estar dando uma olhada nas mensagens e ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Na próxima live a gente comenta, tá bom? Deus te abençoe. Fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a tua paz venha agora sobre cada um de nós, Senhor. Sabemos que os tempos serão difíceis, Senhor, mas nos ensina a remir o tempo, Senhor. A tua presença santa esteja sempre com cada um de nós. Que os anjos do Senhor acampem ao teu redor e te guardem. Que nenhuma peste chegue até você, nenhuma praga, nenhuma mortandade. A tua vida está nas mãos do Criador. E nada poderá acontecer com você se não passar pelo crivo e a permissão celestial. Procura andar em santidade. Se alimenta com a palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem. Que você ande por um caminho de bênção, de paz. Que você tenha saúde e prosperidade. Que nós, na nossa geração, façamos proezas em nome de Jesus Cristo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Jesus disse, trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Shalom.
Vamos ficar em pé.
Shalom.